Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Esse podcast é apresentado por
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 192. Estou aqui hoje com Soraya Alves.
Olá, pessoas!
Matheus Fiori.
E aí, ouvinte, tudo bem?
E Pedro Estraza.
Fala, rapaziada!
Muito bem, estamos aqui reunidos, né? E pela primeira vez, a redação do B9 em peso nesse Cinemático. Para falar.
É verdade.
Para falar de Sem Remorso, filme que estreou aí no dia 30 de abril no Amazon Prime Video. Né, um original, filme de tirinho, né?
Filme de lutinha.
De Aminho Bombado, mas como é Michael B. Jordan, né?
O que o Michael B. Jordan não faz? Reuniu a redação inteira.
Eu falei pra Ju, eu preciso assistir ainda o filme do... novo filme da Amazon com o Michael B. Jordan. Falou, sério? Acho que eu vou assistir com você. Tô super interessada.
Ele é nosso.
Eu quis nem saber a sinopse.
Não, vou assistir. Falei, sei.
É a nossa Alexa humana, né? Ele, pelo amor de Deus.
Muito bem. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá? Google Play, Apple Podcasts, Spotify, que mais? Deezer, Pocket Cast, tô esquecendo de algum muito importante, mas enfim, procurem qualquer
Alexa,
coisa.
Alexa, Google Assistente.
Exato, pede pra Alexa tocar Cinemático, que ela sabe, tá? Aproveitando que estamos aqui no programa com o filme da Amazon, ela toca Braincast, Cinemático, Mamilos, é só pedir, tá bom? Ou acessar podcasts.b9.com.br.
Esse ad aí não foi pago, hein, dona Amazon? Paga nós.
É, a gente manda os boletos depois lá. Faz um pix aí. O Jeff vai mandar um pix pra gente. Então é isso, vamos lá falar de Sem Remorso?
Bora.
What we know, Senior Chief Kelly is the third member to be attacked. Three perps are dead. Killed was his wife.
They better hope he doesn't survive.
Give me a name.
You were supposed to be dead.
Give me a name.
O Sem Remorso, que é dirigido pelo Stefano Solima. Certo, Pedro Straza? O italiano.
Stefano
fala mais
Solima, dele. Que é italiano de 54 anos aí, atendendo na sua na idade, mas também filho de Sérgio Solima, que é o diretor de grandes filmes do gênero italiano aí, dos anos 70, aquela época aí que tudo era meio... Ah, se é, se é pra ganhar um bom dinheiro e fazer um filme barato, bora pra Itália, né? Quem viu Era Uma Vez em Hollywood tá sabendo o que eu tô falando.
Herdeiro, mas é cara, então, né? Herdeiro.
É o grande herdeiro de Sérgio Solima, que, pra quem não conhece, fez O Dia da Desforra, Face a Face, Cidade Violenta. Puta diretor de Western Spaghetti, Polizitesque aí, que é o nome que se dá ao gênero policial italiano da época aí. É aqueles filmes que a cidade é corrupta, a polícia está matando todo mundo, enfim, é... É, gêneros muito maravilhosos aí que merecem ser redescobertos. Eu acho que tem filme dele na Amazon Prime, inclusive, mas estou divagando. Porque, né, de novo, o Solima já morreu um tempinho e o Stefano ele começa a carreira não no cinema exatamente, né, mas ele começa a carreira como operador de câmera, né? Ele trabalhou para diversas emissoras ao redor do mundo aí, ele trabalhou na CNN, CBS, NBC, trabalhando em zona de guerra, cara, trabalho de risco puro aí, fazendo registro de campo de batalha, etc. Então.
Já gostei que começou de baixo, não veio usando o do nome do pai, veio aprendendo como tem que ser.
Isso aí. Exato, não, é interessante que ele foi começar fazendo curto também, então assim, é um cara que podia ter a parentesco de começar a falar, não, eu sou filho de Sérgio Solima, eu posso ser o cara, não, foi trampar lá na mão bruta mesmo, foi operar a câmera, sabe, o cara merece aí, merece uma boa carreira aí, e eu acho que ele teve uma boa carreira, porque apesar de ter estreado lá em 91 como diretor, fez alguns curtas, foi na TV italiana que ele começou a decolar de fato, né, ele dirigiu episódios da novela Um Posto al Sole, né, nos anos 90, e depois nos anos 2000 foi tudo série italiana, né, fez o Sposato un Calciatore, Incantesimo, La Squadra, Crimine, vários dessas séries que são, vai, algumas eram policiais, outros dramas, enfim, tudo que atendia a demanda ali da RAI, né, poderia ser e quem mais que seja a RAI número 2, o SBT da TV italiana, enfim. No cinema, né, ele vai estrear como diretor nos longas a partir do Acabe, All Cops Are Bastards, em 2012, que além do Crimine, né, vai, eu acho que fundamenta a imagem dele como um diretor de policial, né, tanto que ele vai ser depois disso elevado ao cargo de diretor da série do Gomorra, né, que é aquele livro super famoso do Roberto Saviano, inspirado na máfia de Gomorra, né, uhum. Então, é um cara que pegou um trampo muito forte e largou pouco depois, assim, ele fez duas temporadas do programa e acabou abandonando o projeto para dirigir o Suburra, né, que era um outro filme italiano, que acabou sendo muito importante, né, porque o filme virou a base para a primeira série original italiana do serviço. Que tem o mesmo nome e é um prelúdio para os eventos do filme, né? Esses dois projetos internacionalizaram o cara. O cara deixou de ser mais um diretor italiano ali fazendo produção de gênero e foi exportado para virar um diretor de gênero lá fora, né? Então, eu acho que é esse o caminho que leva ele a dirigir O Soldado, que é a continuação do Sicário que saiu há uns 3 anos atrás aí. E que é melhor que Sicário, eu vou dizer aqui.
Ai, pronto. Só pra criticar o menino Denis, que você faz isso, porque claramente isso é uma provocação mentirosa, mas tudo bem, vai lá.
Não, em defesa do Sicário Soldado aí, que foi um filme bastante detonado, na verdade, pela crítica e até pelo público, né, ele não bombou nem nada.
Lógico.
Mas o que me incomoda no Sicário era super aquela pretensão, né, eu acho que foi o primeiro filme do Denis Villeneuve que não desceu de maneira direita como deveria pra mim. E aí o Soldado, ele é o exploitation daquela questão que o Sicário já é um pouco, né? De ficar tratando da questão da divisa entre México e Estados Unidos, da questão de máfias locais ali no cartel mexicano. E é um filme muito eficiente, cara. Eu gosto mais do que eu deveria, um pouco mais que a média das pessoas que gostaram do filme, que são bem poucas, na verdade. Porque é isso, né? Ele descarta o personagem de Emily Blunt e faz tudo em torno do personagem do Josh Brolin e do Benicio Del Toro, né?
Você sempre gosta então, quando descartam a personagem feminina, né? E focam no personagem masculino. Você vê que é um padrão que se cria aqui nesse programa,
eu
né?
Eu nem me repito
é um padrão.
Mais, porque
semanalmente
é toda
o Pedro
semana.
Não é? Não é verdade?
Exato.
A Emily Blunt
mais.
É a grande personagem do Sicário. E aí você gosta mais do segundo porque ela foi descartada.
Porra, a personagem também é arremessada de um lado pro outro, pro Sicário, pelo amor de Deus.
Imagina,
enfim, não vou...
É a força emocional.
O Pedro é o cara que adorou o filme Meu Pai e odiou o filme Mãe do Darren Aronofsky.
Cara, fake news, assim,
conexões nada, aleatórias, né? Tipo... filmes que não tem nada a ver um com o outro, conexões totalmente aleatórias. Mas foi válida, Matheus, obrigado.
Foi justo, parabéns, parabéns. Ó, vamos botar ordem nisso aqui.
Vai, segue.
O Sem Remorso, ele é o segundo projeto que reúne o Solima como diretor e o Taylor Sheridan como roteirista. Taylor Sheridan, que caso algumas pessoas não conheçam, é o roteirista de Sicário, é o roteirista do Hell or High Water, né, que é A Qualquer Custo, né, que virou aqui no Brasil, e que estreou na direção com aquele filme com o Jeremy Renner, que agora eu esqueci completamente, momento erro completo aqui de
Terra
estratégia.
Selvagem.
Terra Selvagem, isso mesmo. Inclusive tem um filme na Warner, esse
e mais importante... Mais importante, ele é o xerife de Sons of Anarchy.
Exato! Puta que pariu, eu tinha esquecido disso. Enfim, é o cara que tá bombando agora, né? Mas mesmo assim, de repente, né, tem essa notícia. O cara escreveu o roteiro junto com o Will Staples do Sem Remorso, né? E da onde vem Sem Remorso, né, cara? Que foi um filme meio... pra muita gente deve estar parecido com coisa aleatória. De repente, o Michael B. Jordan tem um filme de guerra baseado em Tom Clancy, né? Sem Remorso, na verdade, é um projeto antigo já. O livro saiu, acho, nos anos 80, 90. E já tinha sido comprado e tá desde então tentando ser desenvolvido. Vamos chegar nesse ponto, eu acho que na discussão. Mas na época, nos 90, ele chegou a ter o Keanu Reeves como protagonista. Só que aí o negócio foi pra gaveta e ficou no... inferno do desenvolvimento, como chama em Hollywood, que é ficar no limbo, né? Ficar, tem esse projeto aqui, fica oferecendo para um lado, né? Os estúdios ficam se jogando esses projetos um pro outro. E aí, em 2012, que o projeto vai voltar com tudo, né? Que aí ele volta com o Christopher McQuarrie interessado na direção e o Tom Hardy cotado para viver o protagonista, né? E nessa época, vale dizer, esse filme era pensado como um derivado daquele Jack Ryan do Chris Pine, que era com o Kevin Costner, que estava programado para voltar pro filme. Então era um outro universo, um outro tipo de projeto, né? Então, várias e várias iterações, até as coisas começarem a engrenar em 2017, quando a Kiva Goldsman, que eu acho que tem uma reputação meio ruim aqui em Hollywood hoje em dia, graças a Deus.
Vamos falar aqui, Tom Clancy no audiovisual, né? É uma salada completa, né? Porque, assim, aí refaz, remake, troca, faz série, faz filme, né? Faz videogame... E meio que...
cada um parece que é uma coisa totalmente isolada
exato,
do anterior, né?
Exatamente, não tem uma lógica, né? Eu
tem
mesmo...
cinco Jack Ryans, né, gente?
É isso, eu não assisti nenhum dos filmes com Tom Cruise, né? Que também é Jack Ryan, certo? Ou não, é outro?
Não.
Jack Reacher, não?
Qual que é aquele com Tom Cruise?
É o Jack Reacher esse.
Exato. Formas genéricas de Hollywood.
É o genérico do Jack Ryan.
Tá bom.
O Perigo V, filme policial, conspiração com Guerra Fria, já é do
Jack
Ryan.
O pôster do cara olhando pra frente com uma explosão atrás, segurando uma arma enquanto faz cara de mal. Série, fabriquinha. Não é?
Exato.
Metade de Hollywood essa descrição.
Fabriquinha. Mas enfim, não vi esses. Também não via o Jack Ryan, que é a série da Amazon, também lá com o mano do The
Office.
John
Krasinski, né?
Isso, John Krasinski. Exatamente. Mas que
parece
isso,
parece conservador,
né?
Pra caralho, né?
É. Acho que a maior relação que eu tenho com o Tom Clancy são os jogos de videogame, o Splinter Cell. São muito bons, tá? Recomendo. Os Rainbow lá, não sei o quê, eu não gosto muito. Mas Splinter Cell, se produtoras de games puderem fazer um novo aí, fiquem à vontade.
Eu sou a cota que não tem relação nenhuma com Jack Ryan, com ninguém, com game, com nada.
Eu também.
Ah, eu também. Eu tô contigo, Soraya.
Bom que o Merigo tocou em Rainbow, porque na verdade esse filme ele vem como um pacote duplo, né? Michael B. Jordan assinou pra fazer esse filme... Já pensando numa sequência que vai se chamar Rainbow Six, que eu acho que entrega um spoiler da reta final do filme, de leve. É interessante perceber aí o redirecionamento, né? Era pra ser um derivado de Jack Ryan e agora virou uma franquia própria, estrelada pelo John Clark, que é o personagem do Michael B. Jordan nesse filme, né? E vem na estrela do Creed, etc. Sobre o Taylor Sheridan, né? Vou terminando essa parte do contexto. É interessante que não veio o Taylor Sheridan primeiro, veio o primeiro o Stefano Solima, então foi o B. Jordan. Aí em dezembro de 2018, o Stefano Solima entra como diretor, e em janeiro de 2019 o Taylor Sheridan entra como roteirista. Só que assim, não dá pra dizer que é o roteiro do Taylor Sheridan, porque, primeiro, divide o roteiro com o Will Staples, e segundo, é um filme produzido pelo Akiva Goldsman, que é um cara conhecido por reescrever roteiros numa processo meio fabril. Então, digamos que esse roteiro passou por umas várias revisões aí.
Tem cara. Ô, Soraya, pega a sua voz para a sinopse, por favor. Se você estiver na...
Será que o... Será que o Michael B. Jordan vai me ouvir? Ai, deixa eu caprichar. Oficial de elite da Marinha, John Kelly descobre uma conspiração internacional enquanto busca justiça pelo assassinato de sua esposa grávida.
Muito bem, ó. Repercussão do filme aí no Letterboxd, a média é 2.7, né? Abaixo da média. No Rotten Tomatoes, 44% da crítica aprova o filme. Uma cotação bem próxima do público, 46% dele aprovando o filme. No Metacritic, 42 de 100. É, ao contrário de quando a gente fala de Netflix, né, Pedro? Tem rankings e tudo mais. Mas na Amazon a gente fica completamente no escuro aí, né? Não sabe... O que a gente pode dizer é, como a gente sempre fala nesses casos de grandes lançamentos da Amazon, é um grande investimento de mídia, né? De campanha. A gente vê tanto digital como na TV, né? No Oscar ficou passando comercial de Sem Remorso... cada intervalo. Aqui em São Paulo, por exemplo, se você sai na rua, tá nos pontos de ônibus, nos relógios, enfim, eles investiram bastante.
Comercial do BBB.
Teve comercial no BBB também? É grande o negócio.
Então. Teve Super Bowl também. Então, assim, é um investimento muito grande, não vem à toa, porque esse projeto não é da Amazon, é bom lembrar sempre. Ele foi vendido pela Amazon porque, pelo que aparenta ter sido uns 200 milhões, eu não consegui confirmar a informação, mas fica entre 100 e 200 milhões esse investimento de compra, porque a Paramount tá nesse processo de esperando os cinemas reabrirem, né? E apesar de ter o Paramount Plus, né, parece que é uma divisão à parte dentro da Viacom. Então foi mais um filme que foi vendido lá atrás, em junho de 2020. Então, tipo, há 6, 7, 8, 9, 10 meses já que o filme tá na Amazon. E que passou por vários adiamentos, mais um projeto afetado pela pandemia. Mas da parte da Paramount é legal perceber que é mais um, né? Porque a gente tem falado já de Um Príncipe em Nova York 2, o Sete Chicago, né? Que até semana passada tava nas discussões de Oscar. A animação do Bob Esponja, que quase virou programa do cinemático. Um Crime para Dois, que virou cinemático lá atrás. E o Killers of the Flower Moon, né, cara? Que a Paramount perdeu ao ver ir pra Apple. Era deles e eles acabaram tendo que desovar porque não tinha como financiar o projeto. Porque, de novo, pra eles interessa o quê? Lugar Silencioso 2,
nossa,
Vale.
Ainda, né?
Ainda. Nossa, já foi exibido no passado e tá, tipo, rodando ainda pra ser
não
exibido.
Precisa, né, gente? Deixa pra lá esse filme. É.
Mas eu acho, eu fico imaginando que esse filme deve ser incrível, né? Porque o tanto que eles estão contando que esse filme, cara, ninguém pode, não pode ser lançado, tem que guardar na gaveta até que todo mundo passe a correr pros cinemas, né? Então eu fico na expectativa.
É, Viúva Negra e esse momento disputam o cargo de filme mais enfadonho, que estão tentando segurar o lançamento a qualquer custo, né? Já, né? Tá foda.
O Killers of the Flower Moon, Pedro Estrada, você tem que contextualizar pra nossa audiência que não é qualquer filme.
Que é do Scorsese.
Né? Ah, bom. Aí sim, agora...
Então, é o do Martinho.
É o segundo filme do Scorsese.
É do pai daquela TikToker.
É da TikToker.
É o pai da Francesca,
né?
Muito
Ai,
bom.
Ai, meu Deus. Ai, agora aguenta que o Matheus é influencer de
bom
TikTok,
demais.
Gente. Você virou TikToker.
Agora tá no TikTok.
Agora aí. É que ele hitou.
Muito bom. Tá bom, é isso? Vamos falar do filme, então?
É isso.
Bom, começar
vamos pra
com
discussão sem remorso, vai.
Começar com o nosso TikToker preferido aqui, Matheus Fiore, que escreveu muito bem a crítica lá pro B9.
Muito obrigado.
E por favor, quem, aliás, acesse, né, b9.com.br ou procura aí B9 sem remorso. E você vai chegar no texto de Matheus.
A crítica que me fez assistir o filme. Olha
isso,
só.
B9 sem remorso. B9 sem remorso.
Vai lá, Matheus. Diga aí, o que, que você achou?
É o que o público pensa da gente quando a gente fala mal do filme, né? Pô, sem isso. Remorso.
É, então, cara. Né? Gente... Nossa, a sessão de críticas tem esse nome, né? A sessão de críticas sem remorso, né?
Cara, eu gostei muito do Sem Remorso. Eu tava com muito receio de ser mais um filmaço. É, filmaço não, na verdade. Eu tava com receio de ser mais um filminho genérico de porradaria. Tipo, aquele, ah, a gente tem que ter filme de ação no streaming porque nossos concorrentes também têm. Aí mete lá. E eu não conheço tão bem o cinema do Solima. Conheço um pouco mais do pai dele, que nem o Pedro falou, que é um cara com bastante nome. Ele vai dirigir também até o filme do Call of Duty, né? Salvo engano.
Tá na negociação.
Mas eu fiquei bem surpreso porque... Como?
Não, tem chance aí, tá em negociação. É que o filme, né, fica no... É outro tá no limbo, né? Ah, faz um filme do Call of Duty. Já deu rodeio desde 2010, né, provavelmente.
Ah, sim. É um filme que nem o Merigo falou, bem cara de anos 90 mesmo. É um filme que faz set piece, que tem essa trama política que puxa o negócio da Guerra Fria, que hoje em dia tá um pouco morto. Hoje em dia os filmes políticos de ação buscam outros assuntos. Mas o que eu acho que faz o filme ser muito bom é como ele consegue amarrar essa trama política no jeito como o filme funciona, sabe? Tipo, não dando muito spoiler, mas é um filme que tá falando o tempo todo que os soldados são peões porque os Estados Unidos querem ganhar dinheiro com a guerra. É só isso, eles precisam de uma guerra pra ganhar dinheiro. E os personagens assumem essa postura e simplesmente fazem a ação acontecer porque eles aceitam que são máquinas de matar e estão lá pra matar e fuzilar todo mundo. E ele consegue, a partir disso, fazer cenas de ação que eu acho bem impressionante, sabe? A cena do carro pegando fogo é bem bacana, a cena do avião, a cena, aquela cena na água, no, tentando não falar muito pra não dar spoiler. Eu acho elas todas bem impressionantes e como eu falei, o que mais me chama a atenção é como os personagens parecem cientes desse papel deles de dispositivo, de mecanismos pra gerar a ação, e a ação por si se basta, sabe? A ação e o conteúdo se retroalimentam o filme todo e eu acho isso bem interessante. É um jeito bem... É, não é novo, mas é um jeito arrojado de abordar a parte política do filme.
Muito bem. E você, Soraya?
Bom, o que eu achei de Michael B. Jordan por 2 horas na minha tela? O que será que eu achei? O que será? Não, mas assim, eu não sou a maior entusiasta desse gênero de filme ação pela ação. Eu acho que quando tem uma pegada super-herói, eu compro a ideia de que tudo bem, o que você me colocar na tela, eu tô passando pano. Uhum. É válido, porque tem o sobrenatural ali, o super. Mas quando já é humano com humano, eu já torço o nariz pra muita coisa, sabe? E aí eu me surpreendi, na verdade, com esse filme, com Sem Remorso, porque eu me vi voltando algumas cenas, inclusive essas... Mesmo que o Matheus mencionou, especialmente a do avião no mar. Porque me lembrou muito Titanic, inclusive, cenas muito iguais. Jack e Rose já fizeram aquilo, que eu vou contar depois, no spoiler. Mas eu me vi voltando, sabe, pra ver uma cena de ação que dificilmente eu faria isso em algum outro filme. Então ele já me tem esse mérito de me fazer ter atenção pra algo que geralmente não é o que eu gosto ou que vai me prender a atenção. E eu gosto muito das... Eu não sabia que era derivado de um livro e tudo mais, fui ver depois. E eu gosto das soluções que eles deram para essa adaptação, né? A gente tá falando de uma história que originalmente acontece pós-Guerra Fria. E a gente tá falando de um filme que é de 2021, que não tem Guerra Fria. Não tem, os russos são aquilo, né? Estão lá, querendo vacinar até os seguidores do Twitter. Mas... Eles conseguem amarrar isso de uma forma que tem um contexto geopolítico. Eles aproveitam, colocam ali, né, uma questão pós-guerra da Síria. Então, tem suas ferramentas que conseguem solucionar algo que ficaria muito datado, né? Exatamente isso. Ele já parece um filme dos anos 90 que pareceria mais ainda um filme dos anos 90. Gosto também que nessas ferramentas a gente tem uma líder mulher, né? A gente tem uma mulher em papel de destaque, ela comandando esses caras todos em ações. Então também gosto, mas assim, é aquilo, né? É, sempre vai ser esse filme de hominho, sempre vai ser isso. Então você vai gostar, você vai entender, mas você chega num certo ponto que acabou, é ali. Não tem mais o que você explorar disso ou defender disso. Mas é válido, perto de, nossa, tantos Missão Impossível que era impossível de assistir, esse eu tava voltando cena pra ver.
Pedro arrancando os cabelos agora, depois que você tá criticando.
Deu um baque.
Cara, assim, antes de Pedro dar a sua opinião, eu concordo com alguns pontos aí, né, lendo até o texto do Matheus, me deu até um pouco, assim, de gostar um tiquinho mais do filme, de pensar que o filme, na verdade, é feito para criar o personagem, né? E transformar o Michael B. Jordan nesse personagem digno de uma franquia, né? Que o filme vem para tentar criar uma nova franquia. Ele está mais interessado nisso do que contar uma história. E também concordo com essa questão das sequências de ação, né? Que são realmente bem coreografadas e executadas ali, né? Você tem isso que a senhora falou de vontade de rever, porque acho que elas são realmente empolgantes, assim. Mas, de resto, cara, eu acho que é um filme extremamente genérico, assim, porque esse discurso patriótico é cansado e datado já faz tempo, né? Pra mim, como todo Tom Clancy... tem esse discurso já datado, o que o Pedro contou aí de estar na gaveta desde os anos 90, para mim faz muito sentido, eles te pegaram o roteiro lá da gaveta nos anos 90, não tiraram nem o pó de cima e filmaram desse jeito mesmo, é a impressão que eu tenho. Porque o filme tá no piloto automático, assim, né? Eu entendo que você tem um personagem super carismático, mas o filme não aproveita, né, o que o Michael B. Jordan... O nível de estrelato do Michael B. Jordan hoje em dia merece mais do que esse filme tem a entregar, com alguns diálogos bem risíveis, né? Uma trama totalmente implausível ali. E eu acho que o que o filme tenta fazer, ele não consegue de jeito nenhum, porque ninguém termina o filme desejando loucamente uma sequência, né? Você não termina de ver, caramba, quero ver o próximo. Não, você tá bom. Mas assim, eu, pra não dizer que eu só critico o filme, eu concordo que pelo menos, assim, ele não é exagerado, né? Eu comecei assistindo achando que lá vem mais um personagem, o Macho Man, que é invencível. E acho que o filme não faz isso, né? Acho que o personagem do Michael B. Jordan é bem humano. Você vê que ele tá ali, ele sente os golpes, né? Um cara que ele precisa, sei lá, ele toma um tiro, ele não sai andando, né? Não é duro de matar, né? Não é o John McClane, sabe? Tomou 3 tiros e tá matando todo mundo. Não, o cara caiu lá e tá tentando se levantar e você fica sentindo que ele tá em perigo, né? Então, acho que ele não tem esse exagero, é uma coisa que eu gosto do filme. E ele é menos... é uma trama, apesar de ter ali algumas... tem uma reviravolta ou outra, que é bem previsível, né? Ela tá bem telegrafada.
Vê de longe.
Exatamente, você tá a ver de longe o que vai acontecer. Mas, pelo menos, ela não é convoluta, assim, né? Tipo, um monte de coisa, um rocambole, né? De histórias e de tramas e de plots. Não, acho que ela é mais direta ao ponto. E o filme é até curto, né? E acho que ele passa bem, né? Se você quiser assistir um super cine bem assistido num sábado à noite, ele é ideal, assim. E pra mim, é o filme pra TV, né? Ele é direto pro streaming. É aquele filme que você ia alugar na locadora, que foi direto pra locadora do seu bairro. A pandemia ajudou a Paramount nesse sentido, porque claramente pra mim não é um filme pra ser lançado no cinema.
Que cruel.
Né? Então...
Nossa, eu achei total filme de TV. Filmes super cine,
total. Eu não sofro assim com isso, sabe? Eu acho que é válido, né? É um entretenimento válido, né? Por isso que eu falei, eu achei que eu fosse sofrer mais quando eu vi o filme do Macho Man, do heróizão, que ninguém para, um filme de vingança, ele vai matar todo mundo. Não, o filme tem as suas sutilezas nesse meio do caminho aí, que eu acho que deixam ele mais legal, mas... No geral, acho que o elenco em si é bem subaproveitado numa história fraca. Diga aí, Percy.
Não, é bizarro que é um filme B que tava sendo planejado como blockbuster, né? Tanto que ele virou uma desova pro Amazon e virou um produto essencial pra Amazon ali, porque é isso, né? Tipo, pra Amazon é um veículo de ação do Michael B. Jordan que vai impactar muito. Eu não duvido que a Amazon daqui a alguns dias já divulgue números e fala, não, foi uma puta estreia. Aquele papo meio de vendedor, né? Fala sem falar números, de fato.
Né? Isso, que você não tem comparação com nada pra saber, né?
O
filme adicionou 10 milhões de novos assinantes. Tá, mas será que é diretamente relacionado, né? Enfim.
É um filme de médio orçamento, né? E
bom,
isso
sofá
me lembra...
na onda do De Férias com Ex.
Caralho. Tá lá, né? Terminou De Férias com Ex, se quiser uma ação de 1h50.
Isso que tá irritando a Amazon, pô.
Não, mas me lembra um pouco também o Jack Ryan desse do Chris Pine, né? Porque ele foi um fracasso na época, eu não acho que fez tanto dinheiro assim. E na Netflix, quando chegou uns meses atrás, ele bombou, ficou em primeiro lugar, acho até, por uns 2 dias ali. Então, é meio essa coisa, né? Um filme para adultos que não consegue mais ser um puta blockbuster que faz dinheiro, mas depois ele vira um hit no fácil acesso da galera. Tá na Netflix, tá na Amazon, bora ver, né? Então... É um processo interessante, assim, e eu acho interessante porque nesse caso o Sem Remorso, ele realmente tem essa cara que o Merico falou, assim, é mais um filme de estrela perdida num ambiente que não lhe diz respeito, né, porque a gente já vive esse momento em que a cultura de estrela, né, Hollywood, o star system de Hollywood já foi embora, né, tipo, agora são personagens, franquias, pessoas vão, se norteiam pra ver os filmes por essas questões, né, não pelo talento do ator. Então, de repente, você tem um filme militar, uma coisa Tom Clancy, né? Que foi meio esse auge nos 90 e depois nunca mais. Com o Michael B. Jordan, né? Que é um cara que tá sempre atrás da franquia. E o Merigo falou que talvez esteja abaixo do que o Michael B. Jordan é hoje, mas eu acho que vale, porque o cara só fez Creed até agora, né? Então ele tá atrás mesmo de franquias que possam sedimentar ele como uma puta estrela, né?
Então... ele precisa fazer alguma coisa menos violenta, coitado. Sabe, aproveitar outras nuances. Para só com essa porradoria.
Cara, ele fez Pantera Negra, né? Não fez só Creed.
Batendo.
Isso, mas ele...
Dá tempo de voltar, né?
Ele dá uma roubadinha na cena ali no Pantera Negra, né?
Total. Tem esse, tem o Trupo Justiça que ele fez.
A grande
também.
Justiça do filme é ele morrer.
É, ele morre?
Verdade.
Nossa, spoilers! Oxe!
Mas, enfim, né? Sobre o filme, cara, eu gosto mais do Soldado. Eu acho que foi um filme que me pegou mais de surpresa, né? Porque eu fui ver meio já sem muita expectativa. Falei, puta, uma sequência desse cara, um filme que eu não gosto. Ainda porque eu tô aqui pra ver o filme. Acabou me pegando meio... de surpresa, e é um filme que divide esses valores que o Sem Remorso tem, assim, é bizarro que no caso o Sicário era bem mais evidente, né, o Villeneuve é aquela coisa retrato, complexo, geopolítico, fazer você sentir aquele retrato, e vem o Sublime que esse tipo de ação e narrativa é muito seco, né, não existe muitas camadas além do que precisa ser registrado, e aí você percebe muita herança do cara que vem da TV, né, que tem que cumprir o job ali, faz tudo direitinho, né? Mas, além da falta de humor, a falta de qualquer narrativa, além daquela narrativa básica da vingança, né? E nesse caso, realmente, é um filme de vingança de cabo a rabo, não tem muito além disso. Eu gosto, cara. Eu achei um filme... Por mais que ele permaneça um exercício, né? Ele nunca vai elevar-se a outra condição ali no fim. Essa eficiência do filme me agrada muito, assim. Eu já falei outras vezes de filmes que cumpriram esse tipo de função, né? O Greyhound... vem à cabeça nessa hora, né? Filmes que tem um norte muito claro e sabem como cumprir isso, né? Eu, Sem Remorso, acho que vocês falaram muito bem, assim, a ação tem muitos bons momentos e me surpreende que é uma ação que, assim, tirando o clímax e o começo do filme, não tem set piece o filme. Ele poderia ser uma linguiça gigantesca ali entre as duas partes e fechou. Mas o filme, ele consegue reorganizar tudo isso em torno do Michael B. Jordan, né? Então, o Matheus escreveu muito bem na crítica, né, que o Michael B. Jordan atua como um dispositivo de trama em si, né, toda vez que ele tá em cena, existe uma cena de ação acontecendo, né, então eu acho que a partir dessa constatação, o Solima trabalha muito bem as cenas como cenas de ação, mini cenas de ação, né, eu acho que a cena da prisão, eu acho que é o ápice disso, é só um conflito em teoria ali, não é uma cena elaborada, uma fuga da prisão, nada do tipo, mas de repente vira o momento, né, o cara confrontando... 3-4 policiais dentro da solitária, dando porrada em todos e conseguindo uma barganha pra sair da prisão, né?
Essa é uma ótima cena. Apesar de completamente implausível.
E é uma cena que não evolui a história em nada, é só pela ação que tá acontecendo ali.
Exato.
Porque é isso, não existe trama, né? No caso, a trama é aquilo, é o cara querendo vingança pela morte da mulher grávida e descobrindo uma trama complexa. A sinopse que a Soraya leu meio que define o filme em si, não tem mais nada além disso, né? Então, cara, realmente um exercício muito fascinante de se observar, né? O filme, e é isso que o Merigo falou, passa muito rápido.
É um fiapo de história pra justificar a cena de ação.
Exato. Não, e é 1h50, cara. 1h50 de filme, o filme passa como se fosse 1h30, sabe? É meio assustador de ver isso acontecer ao vivo, assim. O filme passa muito rápido ali na velocidade. E com personagens bons aqui ali, né? A Jodie Turner Smith, que a história citou, tá muito bem no papel, me faz lembrar do Queen Slim, e me faz lembrar que essa atriz precisa ter um veículo próprio aí pra virar atriz de verdade, né? Estrela de verdade.
Gente, ela é muito maravilhosa, nossa.
Não, e ela tá maravilhosa, o papel dela de puta, assim, o filme inteiro, assim. Assim como o Michael B. Jordan, tá puto o filme inteiro. Dá muita vazão, né, pro sentimento ali do filme, que é essa coisa séria, super, super sem variedade de tom, às vezes, né? Então... Cara, uma boa isso surpresa, é uma coisa, assim.
Ele se leva bastante a sério o tempo inteiro.
Não, é seriedade de cabo a rabo, não tem piadinha no 81. Tem até o Jimmy Bell ali, mas o Jimmy Bell, ele vira um antagonista, mas de repente tem uma reviravolta ali, papai, enfim.
Então, você tá dando, cara, spoilers, mas... já, Peristraz. Vamos pros spoilers.
Vamos pros spoilers.
Spoilers!
Avada
Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Vamos lá. A partir do momento que o mano lá, o Guy Pearce, entra em cena, você já fala, tá lá... um corpo estendido no chão. É esse aí o vilãozão do filme, né? Não é isso? Até porque ele
olha,
tá fazendo...
Olha só, temos o vilão no corpo aqui.
Tá.
É, O cara não faz um mocinho, deve ter uns 20 anos, cara. Vamos enganar em 2021 assim? Não vão, pô.
Muito bom.
Muito bom.
Não, e a atuação dele, né? Toda performática, ela cheia de...
é muito óbvia, né? Tipo, aquela reunião que ele chama a mina. Que ele sabe que ela vai vazar a informação.
Isso.
Aí depois, não. Vem o Michael B. Jordan pra outra reunião e não. Mas você é o cara perfeito.
É, e o cara, o contrário lá, o Ritter, né? Que é o Jamie Bell, é o contrário, né? Como eles estão o tempo todo lá falando, esse aqui, olha só como ele é mau, olha só como ele é o traíra. Fala, ah, não vai ser ele, né?
É cronometrado,
né? É Jamie Bell, cara. É o gerro dos sonhos, maluco, mó príncipezinho.
O cara é mó pequeno, cara. Ele é menor que o Michael B. Jordan e tenta ficar fazendo front ao cara, sabe?
Mas aí mas é menor que o Michael B. Jordan. Tá grande o menino, né? Nossa.
O Michael, menino, menino Michael.
Tá grande, gente.
Eu ficava olhando ele lá, obviamente. Realmente abusaram dele sem camisa lá no filme, né? Será que é efeito digital isso aí? Não pode ser. Ninguém tem um corpo desse.
Não.
Deve ser
mas
efeito.
Mas aí é que tá. As cenas que eu reparo não é sem camisa. Porque sem camisa, né? Mas aquelas dentro de casa, que ele tava só com um suéterzinho.
Dentro
gente,
de casa.
O cara é gigante.
Vivendo a vida normal, né? Se ouvindo música no sofá.
Ali você vê o tamanho da pessoa, sabe? A roupa
Battle the Rock,
parece que
né,
vai
cara?
Estourar em algum momento. Meu Deus, meu Deus.
Battle the Rock ali, sem ele de uniforme militar. Ele é quase
o Michael B. Jordan é o grandão sem medo deles.
Mas eu discordo do Merigo que falou que não tem umas ceninhas muito tipo... Ai, mas não acredito que sobreviveu a isso. Em geral, não. Mas o final, quando ele consegue escapar daquele lugar sitiado... Gente, ele era um.
Ah, não.
Ah, mas eu sei, mas eu sinto, sabe? Mas eu sinto que teve uma dificuldade, sabe? Fala, putz, não foi um... Ele não chegou, levantou e vai enfrentar todo mundo aqui, matar todo mundo no tiro. Sabe, eu acho que o filme pelo menos...
É o Duro de Matar Millennium.
Tá, tá bom. Mas tentar ser mais crível, né?
Até porque ele leva um monte de tiro, ele termina aquela parte todo cambaleando, todo fudido.
Sim. E aí ele muda a roupa. Ele muda a roupa, sai de máscara.
Ah, legal essa parte, eu gostei. Que ele sai...
Ah, ele atua fantasia. Com bêbado também no filme, é maravilhoso aquilo. Mas essa cena, né, esse clímax, é uma coisa assim, eu acho que é a prova de que o Solima manja muito de ação, assim, porque realmente... é um clímax inteiro aquilo, e é todo aquele clímax que ele tá no topo do prédio, chamando a atenção dos caras, os caras chegam por trás e ele tá ali, né? Essa cena tem vários momentos gostosos de assistir, né? Tipo, a câmera dá uma desviada pro lado pra mostrar o cara vindo pelo outro lado, né? E aí ele fala, putz, tem um cara vindo da outra direção aqui. Ou depois quando ele se arremessa e cai ali no primeiro andar também. E aí você vê que tem várias pessoas de todos os lugares, sim. A noção espacial do filme é muito bem feita ali naquele momento pra você ficar realmente tenso ali do cara. O cara tá sozinho, né?
Que é um diretor que sabe filmar a violência, viu? E.
É.
Inclusive aquela cena do atropelamento ali logo no começo. Cara, eu dei um pulo da cadeira com aquele negócio. Falei, porra!
A do carro é muito boa. A do carro é muito boa porque dá aquela sensação de tipo, mas gente, tá pegando
a do carro em chamas.
Ah, não, do carro em chamas. Sim, é muito bom.
É, do carro em chamas. Vocês não vão sair daí?
É foda.
Né? Eu mandei, cara. Eu imaginei o Faustão na hora. Tá pegando fogo, bicho. É.
Mas a minha cena favorita é a do avião na água.
É foda.
Quando o Lodge entra a água e o Michael B. Jordan, a la Jack de Titanic, nadando e botando depois só a cabecinha ali, só. Só naquele fiozinho de ar que ainda tem. Quem não lembra da Rose com o machado fazendo exatamente isso? Essa cena, entendeu?
Não, e aquele momento que ele registra o B. Jordan dando aquela segunda respirada, aí fecha o bolsão de ar, antes ele conseguir fechar a boca, né? Você fala, puta, não conseguiu respirar direito. Então, assim, é muito nos pequenos detalhes que a ação se constrói ali e a tensão se acumula, né? Então, o filme sabe muito bem deixar manter você nos conformes ali, de novo, tudo em torno do B. Jordan, né? Tudo é condicionado à atitude dele, né? Porque a ação vem dele, né? Ele fala, não podemos perder esse barco, senão acabou a missão. Mas aí aquela cena inteira vira um set piece, sendo que ela é só um motivo de trama, né? Tipo, ele vai buscar o barquinho. Se fosse na mão de um diretor que tem mais cara de roteirista, o cara poderia ter tirado aquela cena e falar, não, é gordura isso, vamos tirar, né? Então, assim, é um filme muito bem resolvido nessas partes, né? E é louco, né? Retomando um pouco o Guy Pearce, né? É a trama dos fantasmas da Guerra Fria, coisa mais... Chega um momento que você olha e fala, véi, Guerra Mofada, Fria em 2010, né? 2020, né? 30 anos já se passaram dessa merda, pelo amor de Deus, né? Então...
Muito bem. Vamos dar notas. Tem mais spoilers ou podemos dar notinhas?
Ah, uma coisa que eu gostei. A morte da esposa, né? A invasão. Não a morte da esposa. Que bom que não mostrou a esposa morrendo, né?
Gostou mas da mulher
a... Caraca, o Pedro
morrendo.
É muito misógino,
poxa,
né? Incrível.
Não tem...
Não, pelo amor de Deus. Eu nunca, não gosto desse tipo de violência, mais mulher grávida, né? Mas a cena que ele derruba o cara e aí cai a lanterna. E aí você vê a lanterna naqueles dois giros. Ah, e aí você mapeia a ação direitinho. Cara, eu vivo o cinema pra ver esses momentos, cara. Coisas banais, sabe? Uma lanterna girando. Dá todo grau, cara. De repente você vê o cara.
Eu adoro esse entusiasmo do Pedro, gente. É bonito de ver, né?
Quando ele gosta,
eu
né?
Eu vejo cinema pra ver isso. É tão bonito quando ele gosta.
É difícil,
aí vai lá,
né?
É tão raro. E vai lá tem duas estrelas.
Apreciar esse momento da humanidade quando o Pedro gosta.
Não, mas eu confesso
gente,
que...
Gente, é o Cometa Halley.
Mas eu confesso que eu fui assistir, eu só li a crítica do Matheus depois, porque eu não gosto de ler antes de ver. Mas eu fui pela nota, não vou dar spoiler aqui da nota do Matheus, mas eu fui pela nota, fiz... Que é esses meninos dando nota alta aqui? Mas nunca acontece isso, vou ver esse filme.
Quando o filme é controverso, eles dão nota alta. Quando o filme é unanimidade, eles dão nota baixa. Esse é o padrão.
Que é isso, imagina.
Ah,
peço desculpas aí.
Sei. Vamos ver então, vamos ver. Vamos dar notinha desse filme aí, sem remorso.
Notinhas!
Começa você, Matheus Fiori.
Minha nota é 4 estrelas e confesso que eu quase subi pra 4,5. Mas vai ficar em 4 mesmo.
Que é isso?
Tá vendo por que eu fui assistir o filme, gente? Quando eu vi que era 4 estrelas do Matheus, eu fiz, uai, que é isso?
4 estrelas, meu Deus. É, beleza, e você, Soraya?
Olha, gente, eu confesso que difícil. Porque assim, é tudo isso, mas não é aquilo, né? Então eu vou de 2,5.
Ai, muito sem bem. Remorso nenhum.
Sem remorso.
Olha, eu... Minha nota original seria 2 estrelinhas, mas eu vou... Vixe. Depois dessa conversa aqui de hoje, eu vou aumentar um pouquinho, vou seguir Soraya Alves, dar 2,5 também.
Vixe. Cara, 3 estrelas, né? Eu reitero, ele permanece como exercício ali. Eu acho que o soldado, eu acho que eu gostei mais, porque pelo menos ele levava pra algum lugar aquela questão... Por mais de novo, eu também é um filme conservador esse, né? Dá pra dizer aí com uma certa tranquilidade que ele tem essa fantasia conservadora de mundo, né? Mas o... Eu acho que ele chega em algo ali, o soldado. O Sem Remorso é mais pela ação mesmo, assim. E é uma ação muito bem trabalhada e me dá vontade de ver a sequência, de certa forma, aí, esse Rainbow que eles dão teaser. Coitado, a cena pós-crédito nem tem sentido, né? Mora ali, mas...
Os diálogos são todos risíveis desse filme, cara. Tudo escrito
Ai,
no
gente,
automático.
Ai, gente, tem que acabar a cena pós-crédito, sabe? Olha, não tem mais saco pra cena pós-crédito. Não dá.
Por que cena pós-crédito nesse filme, né, cara? Nem precisa,
exato,
deixa
não
o filme
tinha
acabar.
Necessidade. Mas enfim, né? Teve, agora ele é John
gente,
Clark.
Gente, eu não só não tenho saco, como eu nem sabia que tinha cena pós-créditos.
Esses são os críticos do B9, olha lá.
Aí, desligou, né? Apareceu o crédito, acabou, chega.
O Matheus, acabou o filme, tá saindo correndo do cinema, né, gente? Ele dispara pro Betuna.
Não, porque não foi ao cinema, Matheus é uma pessoa responsável e não foi ao cinema nessa pandemia.
Esse não passou e foi certo, Paramount. Esse filme pra assistir em casa. Você fez a soma aí, Pedro Estrada, pra gente descobrir qual é a média do cinemático?
Fiz a soma e é fácil, cara. É média 3 estrelas cravado, né? Soma meio com meio, fica 3.
Justo.
É justo.
Tá bom. Mais do que merece, mas justo. Também não é. Não me dói.
Eu
não
dei
me
3
dói.
Estrelas pro Manoel Madland, o ganhador do Oscar. E agora, sem remorso, ficou com 3
sem
estrelas.
Sem remorso,
tá maior que a de Tenet?
Mas é isso, jovens. Filme de ação, sem ter que pensar muito. Assiste.
Muito bem. Ó, quem quiser entrar em contato com a gente. Pode mandar e-mail no cinematico@b9.com.br ou seguir a gente lá nas redes sociais, né? Estamos no Twitter, no Letterboxd, no Instagram. @cinematicopod. Procura nós, segue nós. E pra ficar
Cinematico
de
olho no... Pod, hein?
Exatamente, pra ficar de olho
e
nos...
acesse b9.com.br para ler as críticas e notícias não só do cinema, mas de cultura geral.
Perfeito.
Tem entrevista lá agora, tá bonito.
Muito bem. É isso, gente.
É isso.
É isso.
Obrigado, viu? Até semana que vem.
Beijo, gente.
Até.
Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.